Washington DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 10 de abril, lá fora hoje aqui 23 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Carl Sterling. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Filhos e netos de dirigente do Hamas mortos em ataque israelita. Comandante militar americano avisa que a Ucrânia está à beira da derrota sem ajuda americana. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Advogados de São Vicente acusam o governo de não respeitar a ONU. Cheias no Kwanza Sul deixam centenas de pessoas desabrigadas, cortam ligações rodoviárias. No combate à lavagem de dinheiro, Angola tem boas notícias, mas outro PALOP, nem tanto.
O Banco Nacional de Angola tem emitindo instruções aos bancos no sentido de adequarem-se às normas internacionais. Ainda existem desafios, como a Guiné-Bissau.
Lei sobre o garimpo continua em aceso debate.
Não existe praticamente nada que a população possa beneficiar.
Sou uma pessoa desempregada que não tem nada na vida, esses fazem garimpo.
Fique connosco para ouvir estas outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Três filhos do líder do Hamas no exílio, Ismail Haniyeh, foram mortos no ataque aéreo israelita em Gaza, disse a agência de notícias Shehab, afiliada ao Hamas na quarta-feira. O líder do Hamas disse que a morte de três dos seus filhos não afetará as exigências do grupo nas negociações de cessar-fogo. Acrescentou que não haverá mudanças nas suas exigências. Ontem, o Hamas disse estar a estudar uma contraproposta de Israel para um cessar-fogo. Haniyeh falou à TV Al Jazeera logo depois dos seus filhos terem sido mortos quando um carro que viajavam foi atacado no campo de Al-Shat, em Gaza. Há notícias de que dois netos do líder do Hamas também foram mortos e um terceiro ficou ferido. Fontes egípcias citadas pelo Wall Street Journal disseram, entretanto, que o Hamas rejeitou uma proposta israelita de uma trégua de uma semana na faixa de Gaza em troca da libertação de cerca de 40 reféns. Citando responsáveis egípcios, o jornal informou que, ao abrigo da proposta rejeitada, o Hamas também libertaria reféns idosos do sexo masculino que necessitam de cuidados médicos urgentes. Em troca, Israel suspenderia as operações aéreas e terrestres em Gaza durante uma semana e permitiria o aumento da ajuda ao território costeiro. Israel está também disposto a permitir o regresso de 150 mil palestinianos ao norte da faixa de Gaza. Entretanto, os hostes no Iêmen disseram ter atacado três navios comerciais e um barco de guerra americano no Golfo de Aden. Do momento, não há mais pormenores. O comandante das forças americanas na Europa disse ao Congresso na quarta-feira que a Ucrânia ficará sem projetos de artilharia e interceptores de defesa aérea em pouco tempo sem o apoio dos Estados Unidos, deixando-o vulnerável a uma derrota parcial ou total. Num sinal de quão escassas eram algumas armas, o general Christopher Cavoli, comandante do Comando Europeu, disse ao Comitê dos Serviços Armados da Câmara que a Rússia estava atualmente a disparar 5 projetis de artilharia para cada um disparado pelas forças ucranianas e que a disparidade poderia aumentar nas próximas semanas. O general Cavoli disse que, sem o apoio dos Estados Unidos, a Ucrânia não irá prevalecer. O presidente republicano da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, recusa-se a convocar a votação de um projeto-lei que forneceria mais 60 mil milhões de dólares à Ucrânia. Ataques aéreos russos na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, atingiram na tarde de quarta-feira uma clínica e uma farmácia, matando pelo menos 3 pessoas. Os Estados Unidos restringiram hoje o comércio na quarta-feira com 5 empresas que disseram estar a ajudar a produzir e adquirir drones de uso pela Rússia na Ucrânia e pelos OTAN apoiados pelo Irã em ataques marítimos no Mar Vermelho. As empresas da Rússia e da China estavam entre as 11 adições à lista de entidades do Departamento de Comércio, o que significa que os fornecedores precisam de licenças antes de enviar mercadorias e tecnologia para essas companhias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve hoje conversações na Casa Branca com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, que Biden elogiou pela sua oposição à invasão russa e por melhorar relações com a Coreia do Sul. Biden disse que os Estados Unidos e o Japão estão a construir uma parceria de defesa e um Índo-Pacífico mais forte do que nunca. Kishida discursará no Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira e se juntará a Biden e ao presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., para uma reunião que deverá se concentrar nas incursões de Pequim no Mar do Sul da China. O presidente da República Democrática do Congo nomeou Judith Suminwa Tuluka para o cargo de primeira-ministra e tornou-se assim na primeira mulher a chefiar o governo. Tuluka, de 56 anos, permanecerá como primeira-ministra até que seu governo seja aprovado pela Assembleia Nacional.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Os advogados do empresário angolano Carlos São Vicente, a cumprir uma pena de prisão, acusaram hoje o governo angolano de desprezar as Nações Unidas ao ignorarem uma decisão de um grupo de trabalho do Alto Comissariado para os Direitos Humanos que concluiu que a detenção do empresário angolano, atualmente a cumprir uma pena de prisão em Luanda, como dissemos, consideraram que essa prisão foi arbitrária e uma violação do direito a um julgamento justo. Numa declaração, os advogados François Zimmerey e Jessica Finel disseram lamentar o desprezo mostrado pelo governo de Angola para com a ONU. Está a tornar-se claro, disse a declaração, que a contínua detenção ilegal de São Vicente após 3 anos e meio tem como objetivo a captura dos seus bens de um modo pejorativo. Os advogados notam que a decisão do grupo de trabalho sobre detenções arbitrárias foi anunciada em novembro e que já em fevereiro deste ano as autoridades angolanas anunciaram a intenção de vender em hasta pública 39 hotéis dos 84 confiscados à organização empresarial de Carlos São Vicente. A conclusão daquele organismo da ONU, apresentada num documento de 16 páginas, disse, portanto, em novembro, que se registrou uma violação no que diz respeito à sua detenção antes do julgamento e que as queixas apresentadas levantam preocupações sobre o julgamento de São Vicente, que deveria ocorrer perante um tribunal imparcial e independente, pedindo depois a sua libertação imediata. Esta decisão foi, no entanto, condenada por organizações angolanas de defesa dos direitos humanos que se manifestaram contra o pedido de libertação do empresário angolano, acusando aquele organismo da ONU de ter, e citamos, dois pesos e duas medidas no julgamento de violações que ocorrem em Angola. Não houve reação então e agora por parte do governo angolano. Vamos para o Kwanza Sul, onde centenas de pessoas estão deslocadas por cheias do rio Longa, que paralisaram também uma importante estrada. Na comuna do Cassolo, dezenas de famílias tiveram que ser transferidas para uma outra localidade para escaparem às águas do rio. Fernando Caetano.
O drama das famílias da Ogio em Porto Ambuim piora a cada dia. Dezenas de famílias tiveram que encontrar abrigo num dos pontos mais altos da localidade. Alguns chefes de família conseguiram recuperar parte de algumas chapas das casas inundadas para formar abrigos improvisados, a fim de protegerem principalmente as crianças. O grande e mais grave problema reside na falta de alimentos e de água potável. A Administração Municipal de Porto Ambuim vai apoiando em bens de primeira necessidade, mas informação recolhida no local dá conta que nem todas as famílias beneficiaram de chapas de apoio do governo. O drama das cheias do rio Longa não afetou apenas populares residentes em Ogiwa. E tem efeitos negativos também na transitabilidade na Estrada Nacional número 100, que liga Luanda às províncias do Kwanza Sul por Porto Ambuim e Sumbe, e Benguela por Lubito, Catumbela, Benguela e Xongoroi, e Huila por Quilengues, Kakula e Lubango, respectivamente. Os produtos vindos de Luanda e vice-versa encontram-se retidos neste troço e, para adquiri-los nos mercados, os preços já começam a pesar nos bolsos dos consumidores. Com cerca de 2 metros de altura, a água consumiu totalmente a estrada num percurso de mais de 4 quilômetros. No local, encontram-se alguns rebocadores para carrinhas e turismos. Cada percurso no reboque, o proprietário tem que desembolsar 10 mil kwanzas até outra margem. E existem ainda jovens que com as mãos empurram igualmente carros ligeiros, cobrando por trajeto 4 mil kwanzas. Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
A rede angolana das organizações dos serviços de SIDA, tuberculose e malária, a ANASU, descreve a situação de saúde comunitária em Angola como difícil e complicada, e aponta que foi ainda agravada pela pobreza, a falta de acesso à água potável e o analfabetismo. O alerta foi dado pelo presidente daquela organização não-governamental, António Coelho, ontem, na abertura de um workshop sobre gestão de resposta comunitária sobre a SIDA, tuberculose e malária em Angola. Álvaro Lugero de Andrade.
O presidente da ANASU aponta a pobreza, o acesso à água potável e a taxa de analfabetismo como fatores que concorrem para o agravar de doenças no país. Assinala que a falta de valorização do engajamento das comunidades e do limitado investimento financeiro para a implementação de ações comunitárias estão a comprometer os esforços para uma saúde comunitária resiliente e sustentável. António Coelho diz que o perfil epidemiológico de Angola ainda é dominado por doenças transmissíveis e aponta a necessidade de se perceber que a saúde, e estou a citar, não é apenas a ausência de doença, mas também o bem-estar. Fim de citação. Aquele responsável lembra que Angola é um país de alta transmissão da malária, principal causa de mortes no país, que representa cerca de 29% das causas da procura de cuidados de saúde, e que a tuberculose apresenta uma morbilidade relativamente alta, com uma taxa de incidência de 200,6 por 100 mil habitantes, sendo Angola um dos países mais afetados do mundo. Em relação ao VIH-Sida, aquele líder associativo ressalta que a prevalência de 2,2% é das mais baixas da África Austral, mas alerta que Angola é o país da região que registra mais novas infecções, fundamentalmente em crianças de 0 aos 14 anos de idade. O presidente da Rede Angolana das Organizações de Serviços de SIDA, Tuberculose e Malária assinala que o país está a trabalhar numa proposta de política nacional e de um plano estratégico nacional sobre saúde comunitária. Sendo assim, ele propõe que se trabalhe na resposta hospitalizada, criando mais hospitais e formando mais técnicos de saúde, mas, sobretudo, que se comece a apostar na saúde preventiva.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. O problema do branqueamento de capitais continua a ser aguda em muitas partes de África, servindo os interesses de criminosos e mesmo de organizações terroristas. Pois peritos africanos nesta questão estiveram reunidos no Lubango, onde disseram que Angola está a registrar bons progressos no combate a esse crime. Outros, como a Guiné-Bissau, não vão bem. Teodoro Albano.
As opiniões surgem na sequência da reunião do grupo de peritos de combate ao branqueamento de capitais na África Oriental e Austral, que decorre na capital da Huila. José Poati, especialista em relações internacionais, valoriza a importância de Angola acolher o encontro e reconhece progressos do Estado na prevenção e combate aos crimes, como o de lavagem de dinheiro.
O Banco Nacional de Angola tem implementado reformas estruturais e emitindo instruções aos bancos comerciais no sentido de adequarem-se às normas internacionais. E, além disso, o Estado angolano tem igualmente sido avaliado por organizações internacionais, como o Grupo de Ação Financeira Internacional, assim como o Grupo Anti-Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo da África Oriental e Austral.
O especialista saúde, o facto de muitos países em África estarem a trabalhar e a adotar medidas para travar tais crimes que colocam em causa a soberania dos Estados e cita como exemplo Moçambique, mas alerta para fragilidades como na Guiné-Bissau.
Ainda existem desafios. como a Guiné-Bissau, que é, de facto, considerada como sendo um Estado com grande vulnerabilidade ao branqueamento de capitais. Estes empenhos refletem uma tendência positiva em África, porém, ainda há muito trabalho a ser feito para garantir sistemas financeiros robustos e seguros em todo o continente africano.
O perito e porta-voz do encontro, Gilberto Capessa, admite que os Estados africanos precisam de melhorar a coordenação e cooperação no que toca ao combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. A extensa fronteira que Angola divide com muitos países vizinhos é a prova da necessidade desta cooperação.
Nós, Angola, temos uma fronteira muito grande. Temos a fronteira com os Congos, com a Namíbia, com a África, com a Namíbia e com a Zâmbia. E nessas nossas fronteiras nós temos que proteger da melhor forma. Nós temos também muitos animais selvagens na nossa flora e que esses animais precisam ser protegidos. Os marfins, os nossos elefantes, aqui também precisa ser protegido. Porque o abate ilícito desses animais e a venda desses marfins podem se constituir num elemento de branqueamento de capitais e até para financiar terrorismo.
O grupo de peritos de combate ao branqueamento de capitais na África Oriental e Austral integra 21 estados e foi fundado em 1999. A Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, neste momento 13:16:22. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras em sintonia conosco na Guiné-Bissau, uma em Cabo Verde, segunda meia hora com mais reportagens dos Palopes. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E o nosso convidado, sexta-feira, é Alberto Oliveira Pinto, ele é historiador. E vamos abordar a sempre muito discutida questão sobre os nomes de ruas, estátuas, nomes coloniais, nomes de ditadores fazem parte da história? Devem ficar? Devem ser retirados? É o que vai estar em debate. O ouvinte pode participar com perguntas e comentários para o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. A proposta de lei de combate à atividade mineira ilegal, o chamado garimpo, foi aprovada na Generalidade pelo Parlamento Angolano, está a ser agora debatida na especialidade e isso continua a causar um grande debate entre a população das Lundas e também entre ativistas. O diploma prevê punir com penas de 2 a 8 anos de prisão todo o cidadão que, individual ou coletivamente, promova ou facilita a atividade mineira ilegal. Coque Mukuta.
O ativista Jordan Mocambinza, nas Lundas, diz que por falta de oportunidades naquele território, a população sobrevive da exploração ilegal.
Desde que se tomou as medidas através da Operação Transparência, o que é que a população beneficiou? O que é que mudou nas províncias visadas? Numa terra onde saem tantas pedras de grande calibre, não existe água, não existem hospitais condignos, não existem escolas técnicas profissionais, não existem estradas asfaltadas, não existe praticamente nada que a população possa beneficiar.
Para José Mateus Ekamutima, presidente do Movimento do Protetorado Português da Lunda Tchokwe, é crucial que as autoridades angolanas abordem a questão do desemprego e da entrada ilegal de estrangeiros envolvidos na exploração ilegal de minerais para minimizar os estragos da exploração ilegal.
Que tem um emprego fixo, não tem razão de ir fazer garimpo, porque senão vai perder o salário e o emprego que trabalha. Só uma pessoa desempregada que não tem nada na vida esses fazem garimpo. Então, o governo está a colocar o sol, a peneira sobre o sol. E o que, qual é o resultado que temos assistido com esse tipo de medidas paliativas? E as mortes, o aumento das mortes, o aumento de coisas, porque tudo que é proibido é tóxico. Ao proibir que vamos combater o garimpo sem encontrar medidas profundas para podermos estancar o garimpo, estamos a abrir um problema. Nós não estamos, o governo não está preparado para depois dar a resposta.
Koke Mukuta, Luanda.
Vamos para o desporto e hoje vamos começar com o futebol de salão africano. Amanhã inicia-se em Marrocos o CAN, a Taça das Nações Africanas de Futebol, e na primeira jornada, Angola, que está lá, defronta a equipa da casa Marrocos, é um jogo do Grupo A, onde estão lá também o Ghana e a Zâmbia. O treinador da equipa marroquina, atual bicampeão, Hicham Guig, diz que Angola é uma equipa forte e disse que o público marroquino tem que entender isso. Para o técnico marroquino, a seleção de angolana vai jogar sem qualquer pressão. Ele descreveu o treinador de Angola, Marcos Antunes, como um dos melhores da modalidade. Antunes disse por seu lado que é a intenção da seleção angolana jogar com competência e parar a qualidade de Marrocos, recordando que a seleção marroquina é das mais bem cotadas do mundo. Marcos Antunes disse que há jovens na seleção angolana que querem mostrar a sua qualidade. O objetivo da seleção de Angola é tentar garantir um lugar no Mundial de Futebol de Salão a realizar-se no Uzbequistão mais tarde este ano. Há dois grupos neste CAN. No grupo B estão lá o Egito, Líbia, Namíbia e Mauritânia. Os dois primeiros de cada grupo passam às meias finais. Os três primeiros do campeonato vão ao Mundial. Vamos ver se Angola está lá. Vamos agora para a Europa, para a Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Grandes, primeira mão dos quartos de final, onde hoje estão em campo o Atlético de Madrid, onde joga o moçambicano Reinildo Mandava. Notícias dizem que Mandava não deverá estar no 11 inicial de hoje, isto numa altura em que se fala do interesse da equipa italiana do Juventus em adquirir o moçambicano, que tem mais um ano de contrato no Atlético de Madrid. Atlético tem pela frente o Borussia Dortmund da Alemanha. Nos oitavos de final, Borussia eliminou o PSV Eindhoven, da Holanda. Atlético Madrid eliminou o Inter de Milão. Foi aos penaltis, na segunda mão, em Madrid. No campeonato espanhol, Atlético Madrid está em quarto lugar. No campeonato alemão, Borussia está em quinto. Parece tudo muito equilibrado. No outro jogo, 2, Barcelona-Barça está no campo do eterno candidato, o PSG, o Paris Saint-Germain, treinado pelo espanhol Luis Enrique, que em tempo já treinou o Barcelona. Barcelona, em segundo lugar na Liga Espanhola, eliminou o Napoli da Itália nos oitavos de final. O PSG, em primeiro no campeonato francês, eliminou o Real Sociedade. Este vai ser bom, mas mesmo bom foi aquilo ontem em Madrid, entre o Real Madrid e o Manchester City. Foi um jogo em que houve um pouco de tudo, muitos golos, empate a 3, e 3 desses golos são golaços. Como golos fora já não contam para nada, está tudo em aberto para a segunda mão na próxima semana. Ontem City marcou primeiro, mas terminou a primeira parte a perder por 2-1. Esteve à frente por 3-2 com 2 golaços de Foden e de Guardiola. E depois Real empatou com outro grande golo do uruguaio Valverde, um sapataço, sem deixar a bola bater no chão, de um passe do brazuca Vinícius. No outro jogo de ontem, Arsenal empatou em casa com o Bayern de Munique a 2 golos. Arsenal entrou como favorito, ia perdendo. Tudo em aberto, tudo por resolver na segunda mão. Antes de irmos para o basquetebol americano, temos que assinalar que o comissário moçambicano José Ferreta foi nomeado pela Federação Internacional de Basquetebol como um dos legados técnicos para a Conferência Nilo, da Liga África de Basquetebol, o BALA. Essa conferência vai ter lugar no Cairo, de 19 a 27 de abril corrente, e, portanto, José Ferrete, um dos comissários técnicos. Ontem, na NBA, o angolano Bruno Fernandes esteve em ação pela sua equipa, o Atlanta Hawks, que perdeu com o Miami Heat 117-111. Foi preciso ir a 2 prolongamentos, porque, ao fim do tempo regulamentar, estavam empatados a 101 pontos. No final do primeiro prolongamento, empatados a 107, Bruno Fernandes esteve em ação 21 minutos, marcou 12 pontos, teve 4 ressaltos. Os atuais campeões, o Denver Nuggets, foram a Utah a ganhar à vontade, sem problemas. 111-95, Denver está em segundo lugar na Conferência Oeste, onde em primeiro está o Minnesota Timberwolves, que ontem bateu a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, 130-121, e isso não é surpresa nenhuma. Em primeiro lugar, na outra conferência, a Conferência Leste, está o Boston Celtics, que ontem perdeu com o segundo classificado na mesma conferência, o Milwaukee Bucks, 104-91. Aqui Washington, Voz da América. Moçambique está de novo à beira de eleições. Vão se realizar em outubro. Alguns consideram, no entanto, que os partidos políticos moçambicanos não oferecem garantias de democracia para a população. Ramos Miguel.
Os três principais partidos políticos moçambicanos, nomeadamente MDM, RENAMO e FRELIMO, desenvolveram ao longo do tempo uma cultura política autoritária que faz com que não tenham processos abertos de eleições internas em que qualquer candidato se apresente para aceder ao cargo de presidente do partido ou da república, desde que não haja impedimentos legais, dizem analistas políticos. A FRELIMO vai fazer uma lista de candidatos interessados em concorrer para a presidência do partido e da república, devendo acontecer o mesmo com a RENAMO e o MDM. Candidatos esses que deverão ser aprovados pelos órgãos desses partidos. O analista político e pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, IESE, Salvador Forquilha, diz que a Constituição da República estabelece que qualquer cidadão pode candidatar-se a presidente da República desde que reúna os requisitos necessários e cumpra os estatutos do partido.
É claro, é evidente que os nossos partidos políticos, particularmente os três principais, a FRELIMO, RENAMO e MDM, têm uma cultura política interna muito autoritária. Mas essa é outra discussão. Cada partido estabelece seus critérios e isso é pouco discutível, que são assuntos internos de cada partido. Desde o momento em que isso não entra em contradição com o que a própria lei mãe, a Constituição da República, estabelece em termos, por exemplo, da idade, das suas liberdades, está em pleno gozo, de direitos políticos. Então, se isso estiver, digamos, acautelado, em princípio, não vejo problema. Agora, pode haver e há, de facto, problemas internos que, em grande medida, resultam também da cultura autoritária que se foi estabelecendo ao longo do tempo em cada um desses partidos.
O analista político Ivan Maussi diz, por seu turno, que uma vez que os estatutos dos partidos não prevêem qualquer tipo de perfil de candidato, significa que todos os membros filiados nessa formação política podem candidatar-se a cargos eleitos. Sublinha que, na generalidade, todos esses partidos não colocam especificidades ou requisitos para que os indivíduos possam aceder ao cargo de presidente do partido, e o que tem acontecido muitas vezes são arranjos feitos nas reuniões dos partidos.
Claro que isso vai representar algum tipo de limitação em termos de participação democrática dos partidos, porque quando esse perfil é desenhado no ano de eleições, muitas vezes é para impedir com que certas pessoas que tenham interesse ou liberdade em querer concorrer, por conta mesmo dos requisitos que os comitês ou então os congressos determinam, já não possibilitam que o indivíduo possa se inscrever. Portanto, acaba por se limitar a esses indivíduos. Isso até pode vir a favorecer algumas elites dentro dos próprios partidos. Porque muitas vezes o perfil dos candidatos poderá ser desenhado em função daqueles que têm poder político de decidir qual deve ser o perfil.
Para o analista político Moisés Mabunda, os nossos partidos comportam-se como partidos autoritários. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E o Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem um pouco mais alargada sobre esta questão dos partidos políticos moçambicanos. Portanto, parece que não têm uma boa avaliação dos analistas moçambicanos. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Ai, pegaram aqui o curumba, ficaram sem saber. Ei, aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, ficaram sem saber. Ele aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Quando as mulheres reclamam, os homens se agitam com razão. Falta saber o culpado que foi atrevido com a sua mão. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Porque tem charme no passo, você tem melaço, você é bom. Sinto o balanço do clima, que aqui não há primas para a confusão. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber.
É aqui que Turuco não tem para as mãos de qualquer um. O meu lugar escolhido é estar distraído com quem? Nesta aqui soma bonita, por causa da bronca ela vai acabar. Ai, pegaram aqui o curumba, fico a dar a sem saber. É aqui que Turuco não tem para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, fico a dar a sem saber. É aqui que Turuco não tem para as mãos de qualquer um.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Na sua companhia, no som, o Carlos Sterling, na realização, o Jaime Faria, sua mãe, de Miguel. O João Santa Rita volta aqui para apresentar as notícias. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias iremos destacar filhos e netos de dirigente do Hamas mortos em ataque israelita. Comandante militar americano avisa que a Ucrânia está à beira da derrota sem ajuda dos Estados Unidos. A partir de Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Também transmitimos na nossa página, que é www.voaportugues.com. As nossas notícias em áudio, texto e vídeo estão disponíveis nas plataformas Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube, bastante para tal escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202-251-9466. 13 horas 31 minutos e 30 segundos aqui em Washington. De seguida, as notícias do mundo com João Santa Rita.
Três filhos do líder do Hamas no exílio à ala política do Hamas, Ismail Haniyeh, foram mortos num ataque aéreo israelita em Gaza, disse a agência de notícias Shehab, afiliada ao Hamas. O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, disse que a morte de três dos seus filhos não afetará as exigências do grupo nas negociações de cessar-fogo. O líder da ala externa do Hamas disse que não haverá mudanças nas suas exigências. Ontem, o Hamas disse estar a estudar uma contraproposta de Israel para um cessar-fogo. Haniyeh falou à TV Al Jazeera logo depois dos seus filhos terem sido mortos quando um carro em que viajavam foi atacado no campo de Al-Shati, em Gaza. Há notícias que dois netos do líder do Hamas também foram mortos e um terceiro ficou ferido. O comandante das forças americanas na Europa disse ao Congresso na quarta-feira que a Ucrânia vai ficar sem projéteis de artilharia e interceptores de defesa aérea em pouco tempo, sem o apoio dos Estados Unidos, deixando-os vulneráveis a uma derrota parcial ou total. Num sinal de quão escassas eram algumas armas, o general Christopher Cavoli, comandante do Comando Europeu, disse ao Comitê dos Serviços Armados na Câmara dos Representantes que a Rússia está atualmente a disparar 5 projéteis de artilharia por cada um disparado pelas forças ucranianas e que a disparidade poderá aumentar nas próximas semanas para 10 para 1. O general Cavoli disse que sem o apoio dos Estados Unidos, a Ucrânia não irá prevalecer. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve hoje conversações na Casa Branca com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, que Biden elogiou pela sua oposição à invasão russa da Ucrânia e por melhorar as relações com a Coreia do Sul. Biden disse que os Estados Unidos e o Japão estão a construir uma parceria de defesa mais forte e um Indo-Pacífico mais forte do que nunca. Kishida discursará no Congresso dos Estados Unidos na quinta-feira e vai se juntar a Biden e ao presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos, para uma reunião que deverá concentrar-se nas incursões de Pequim no Mar Sul da China. O presidente da República Democrática do Congo nomeou Judith Suminwa Tuluka para o cargo de primeiro-ministro e tornar-se assim a primeira mulher a chefiar o governo da República Democrática do Congo. Tuluka, de 56 anos, vai permanecer como primeira-ministra até que o seu governo seja aprovado pela Assembleia Nacional. Judith Suminwa Tuluka tem sido descrita como uma confidente próxima do presidente Tshisekedi e trabalhou no Ministério das Finanças e mais tarde como coordenadora adjunta do Conselho Presidencial de Observação Estratégica. O editor de um jornal togolês, detido por causa de uma reportagem sobre a morte de um apoiante do presidente Faure Gnassingbé, foi libertado na terça-feira, disse o seu advogado. A prisão de Apollinaire Mouenemessé, de 71 anos, editor de La Dépêche, aumentou os temores de uma repressão à imprensa antes das eleições. Ele tinha sido preso a 28 de março e enfrenta 7 acusações, incluindo publicação de notícias falsas, com o objetivo de incitar o público aos militares de se rebelarem contra o Estado. A polícia sul-africana anunciou hoje ter detido 6 suspeitos de assassinato do jogador de futebol Luke Flers, que militava no popular clube de Joanesburgo Kaizer Chiefs. O defensor foi morto a tiro na semana passada, quando reabastecia o carro num posto de gasolina.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Estaremos em Cabo Verde, Moçambique e Estados Unidos e outras paragens. Mas para já começamos em Cabo Verde. O presidente deste país disse que mantém o compromisso de buscar caminhos e respostas, bem como de empreender ações em sinergia com todas as entidades interessadas para uma governança oceânica que opere de modo irreversível a mudança da maré. José Maria Neves fez esta afirmação ao discursar na Conferência de Barcelona da Década dos Oceanos das Nações Unidas, que começou nesta quarta-feira, e disse esperar que o evento seja um catalisador de compromissos com ações concertadas a nível local, nacional e internacional, e também com medidas tangíveis que propiciem a salvaguarda e o desenvolvimento sustentável dos oceanos. Álvaro Lugier Andrade.
Como patrono da Aliança da Década do Oceano e champion da União Africana para a preservação do património natural e cultural de África, o presidente cabo-verdiano destacou entre as adversidades que assolam os mares e oceanos e que, segundo ele, exigem respostas, a ameaça das mudanças climáticas, a crise da poluição marinha e a perda da biodiversidade, passando pela pesca ilegal, migrações, tráfico de pessoas, de estupefacientes e armas, até à pirataria e terrorismo, estava a citar. Neste quadro, José Maria Neves acrescentou que as parcerias assumem uma preponderância ímpar, requerendo uma abordagem multilateral que fomente não só a partilha de conhecimento e as melhores práticas, mas também a partilha da tecnologia e o financiamento. Por isso, continuou José Maria Neves, e cito, o repto a que temos de responder nesta conferência é o de sabermos se estamos ou não apetrechados com as respostas adequadas. Ele defendeu ainda a promoção de uma literacia oceânica inclusiva e holística, com educação, formação, cultura, ciência e ambiente, visando assegurar o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas no Horizonte 2030. Ao falar sobre as ações de Cabo Verde, José Maria Neves ressaltou que o arquipélago, que tem no mar a sua maior riqueza natural, tem se empenhado incansavelmente na promoção de uma governança oceânica eficaz e na gestão sustentável dos seus vastos recursos marinhos, tendo em vista a sua proteção e um crescimento inclusivo e ambientalmente sustentável. Fim de citação. A título de exemplo, o presidente cabo-verdiano apontou que a designação de aproximadamente 7% do mar territorial cabo-verdiano como áreas marinhas protegidas é uma demonstração do compromisso firme do país com a conservação da biodiversidade marinha. A Conferência da Década dos Oceanos 2024, organizada pela Unesco, reúne 1.500 participantes. A agenda inclui 40 oradores internacionais e 100 conferencistas. O evento termina na sexta-feira.
Obrigado, Álvaro Gerandrade, que volta na terceira página desta emissão, na rubrica dedicada à análise de políticas no continente africano, e hoje destaque para a educação. Moçambique. O presidente deste país, Filipe Nyusi, prometeu hoje apoio aos sobreviventes e familiares das vítimas mortais do naufrágio da ilha de Moçambique. Foram 98 as pessoas que morreram quando um barco com capacidade para transportar 13 virou com 130 a bordo no percurso Lungo Ilha de Moçambique. Adina Sualehe.
No local, Filipe Nyusi foi confrontado com uma das vítimas do naufrágio, que disse ao presidente que a falta de unidade sanitária terá sido uma das razões que levaram as mais de uma centena de pessoas a fugirem, porque circulavam informações da existência de uma doença com capacidade de matar em menos tempo. e sem unidade sanitária próxima, disse a vítima, muitos pensaram que era seguro fugir, porque caso fossem afetados, não teriam como ter cuidados médicos atempados.
É que fugiram por uma falta de alguma coisa. Dizeram que essa doença, se nos atingir, vamos morrer tão cedo, porque aqui não temos nem hospital.
Esse aqui é o problema. Esse aqui é o seu problema. Esse aqui é o problema.
É
agora
por
dizer
isso
fugir, por causa de doença, não se foge.
Não temos outro hospital por perto.
Mas tem centro de saúde.
Esse centro de saúde daqui para lá é tão longe.
A outra razão que terá precipitado a fuga em massa da população, tal como apuramos, é que depois de começarem a circular os boatos, alguns líderes locais começaram a deixar a região por conta do medo de agressão. Entretanto, a sua ausência nos bairros fez acreditar que a informação de existência do vírus era verdade. Durante o encontro com a população daquele posto administrativo, o estadista moçambicano disse que o governo está a trabalhar no sentido de apoiar as famílias que perderam seus entes queridos, embora a ação do governo não trará de volta os falecidos.
Queremos mais uma vez dizer que estamos do vosso lado, não podemos evitar o que aconteceu, mas estamos convosco e estaremos convosco em todos os momentos.
Nilce, na sua interação com a população, não avançou que medidas serão tomadas para garantir a segurança do transporte marítimo, mas alertou as populações para que,
quando quisermos viajar, vermos que tipo de barco viajamos. Aqui tem terminal de pesca, tem ali onde saem barcos com passageiro. Então é melhor naquela zona e tentar procurar o melhor barco e não aquele de pesca.
Maior parte dos sobreviventes do naufrágio que estavam a receber cuidados médicos já tiveram alta hospitalar, disse o médico-chefe da Ilha de Moçambique, que garantiu estarem com saúde estável.
O distrito da Ilha de Moçambique recebeu cerca de 14 sobreviventes, sendo 7 no Centro de Saúde de Lumbo e também 7 aqui na Unidade Sanitária da Ilha de Moçambique. Os da Unidade Sanitária da Ilha de Moçambique, maior parte deles estavam mais estáveis em relação aos que estão no Centro de Saúde de Lumbo e tiveram alta, embora tenha sido uma alta pedido por parte deles.
Entre as vítimas estão mulheres que perderam entre 4 a 5 filhos e seus companheiros. Elas afirmam que a embarcação estava lotada de passageiros e iam à ilha de Moçambique.
Estivemos num barco, depois logo acidentamos, perdi 5 filhos, longa para quê? Vínhamos no passeio.
Afundei no barco, perdi os meus 5 filhos. Eu viajava em passeio, o barco estava muito cheio. Recorde-se que o acidente marítimo resultou de uma desinformação sobre a existência de cólera e as autoridades dizem estar a trabalhar para descobrir a origem da informação, bem como melhorar o entendimento sobre a doença ao nível das comunidades. Na província de Nampula, são comuns casos de desinformação sobre a cólera. Este ano, um profissional de saúde e um membro do partido Frelimo foram agredidos em Angoche, acusados de espalhar a doença. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina Sualehe. Ainda a propósito desta questão do naufrágio, hoje no programa Washington Fora de Horas, conversei com o ativista e pesquisador Marechal Manfredo, que está em Nampula, para quem as autoridades devem ser responsabilizadas por não terem criado condições para o transporte de passageiros e não imputar essa culpa aos transportadores.
Bom, uma questão é nós culparmos aos proprietários dos barcos, a outra questão é culparmos o Ministério de Telecomunicação, o Ministério de Transportes e Comunicação. Porque o Ministério de Transportes e Comunicação é o órgão responsável por criar a legislação orgânica e estipular que esta legislação deve ser vigente desta e daquela forma. Agora, se o Ministério de Transportes não cria uma legislação orgânica para transportes marítimos no concreto, então está a marginalizar o transporte marítimo. Marginalizando o transporte marítimo significa que qualquer um que queira fazer o seu barco por experiências caseiras, nós chamamos, em ciências sociais chamam de artesãos. Quando os artesãos fazem estes barcos caseiros e por experiências caseiras e o Estado não fiscaliza, o Estado não monitoriza, toda atividade, todo acidente que ocorrer dentro dessas embarcações caseiras, e nós sempre teremos que dar a responsabilidade ao governo, sem dúvida, porque o governo está a fiscalizar, não está a fazer o seu papel de governo. A outra questão fundamental é onde é que nós apanhamos as informações, em primeira mão. As informações de primeira mão não foi do governo local, não foi do governo distrital, foi de algumas pessoas. Então, o que significa que tanto o governo local recebeu a informação de pessoas, logo não há controle, não há monitoramento. Não há papel de governo, não há papel de Estado no controle da costa moçambicana.
Neste momento, as autoridades dizem que vão apoiar e vão fazer uma pesquisa, vão fazer tudo também para garantir que situações similares não voltem a acontecer. Tem fé que isso vai acontecer? Aliás, nem este é o primeiro naufrágio.
Bom, a resposta sobre o Estado moçambicano foi uma resposta mediocre. O naufrágio ocorreu 2-3 dias depois é que o presidente da República, mediocremente, ele vai se pronuncia. O primeiro presidente a se pronunciar o naufrágio da ilha de Moçambique foi o presidente de Portugal. Antes mesmo do português, o nosso presidente se pronunciar, Portugal já tinha se pronunciado. Mas num país sábio, o que era de acontecer é que, de imediato, depois do presidente receber aquela notícia, era deslocar-se à ilha de Moçambique para poder ver a situação de perto. Agora, a criação da equipe multissetorial está claro que vai criar esta equipe ao governo. E o governo sabe que o histórico dos acidentes, dos naufrágios de Moçambique são consecutivos. Então, o que nós queremos como país não é necessariamente que se faça estudos, que se faça investigações, mas que queremos que se façam estudos, investigações, e depois se criem mecanismos para que o povo não se volte a cometer o mesmo erro. Então, nós podemos dizer que este erro foi o erro de negligência, daí que há necessidade de, primeiro, responsabilizar-se o Ministério de Tutela, que é o Ministério de Transportes. Segundo, a partir do Ministério de Transportes, fazer com que a direção provincial de transporte de Nampula seja devidamente responsabilizada. Agora, para isso aconteça, não deve ser o governo a fazer esta avaliação. Deve ser criada uma equipe multissetorial que não seja do governo. Então, aí nós teríamos respostas certas, não politizadas, e respostas que podiam responder até com recomendações daquilo que pode vir a ser as navegações na costa.
Era o analista e também pesquisador Marshall Manofredo em conversa comigo hoje no programa Washington Fora de Horas da Voz da América. Em Moçambique, as eleições gerais serão em outubro. Até agora, nenhum dos principais partidos apresentou candidato, mas analistas dizem que todos seguem um modelo menos inclusivo, sugerindo dessa forma a abertura. Ramos Miguel.
Os três principais partidos políticos moçambicanos, nomeadamente MDM, RENAMO e FRELIMO, desenvolveram ao longo do tempo uma cultura política autoritária que faz com que não tenham processos abertos de eleições internas em que qualquer candidato se apresente para aceder ao cargo de presidente do partido ou da república, desde que não haja impedimentos legais, dizem analistas políticos. A FRELIMO vai fazer uma lista de candidatos interessados em concorrer para a presidência do partido e da república, devendo acontecer o mesmo com a RENAMO e o MDM, candidatos esses que deverão ser aprovados pelos órgãos desses partidos. O analista político e pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, IES, Salvador Forquilha, diz que a Constituição da República estabelece que qualquer cidadão pode candidatar-se a presidente da República desde que reúna os requisitos necessários e cumpra os estatutos do partido.
É claro, é evidente que os nossos partidos políticos, particularmente os três principais, a FRELIMO, a RENAMO e o MDM, têm uma cultura política interna muito autoritária. Mas essa é outra discussão. Cada partido estabelece seus critérios e isso é pouco discutível, que são assuntos internos de cada partido. Desde o momento em que isso não entra em contradição com o que a própria lei mãe, a Constituição da República, estabelece em termos, por exemplo, da idade, das suas liberdades, está em pleno gozo, da direitos políticos. Então, se isso estiver, digamos, acautelado, em princípio, não vejo problema. Agora, pode haver e há, de facto, problemas internos que, em grande medida, resultam também da cultura autoritária que se foi estabelecendo ao longo do tempo em cada um desses partidos. partidos.
O analista político Ivan Maussi diz, por seu turno, que uma vez que os estatutos dos partidos não prevêem qualquer tipo de perfil de candidato, significa que todos os membros filiados nessa formação política podem candidatar-se a cargos eleitos. Sublinha que, na generalidade, todos esses partidos não colocam especificidades ou requisitos para que os indivíduos possam aceder ao cargo de presidente do partido. E o que tem acontecido, muitas vezes, são arranjos feitos nas reuniões dos partidos.
Claro que isso vai representar algum tipo de limitação em termos de participação democrática dos partidos, porque quando esse perfil é desenhado no ano de eleições, muitas vezes ele tem dividido com que certas pessoas que tenham interesse ou liberdade em querer concorrer, por conta mesmo dos requisitos que os comitês ou então os congressos determinam, já não possibilitam que o indivíduo possa se inscrever. Portanto, acaba por se limitar a esses indivíduos. Isso até pode vir a favorecer algumas elites dentro dos próprios partidos, porque muitas vezes o perfil dos candidatos poderá ser desenhado em função daqueles que têm poder político de decidir qual deve ser o perfil.
Para o analista político Moisés Mabunda, os nossos partidos comportam-se como partidos autoritários e até parece que estamos no tempo de partido único.
O terceiro árbitro na Ferralinha, infelizmente, já nos outros partidos também. É este paradoxo. Os estatutos dizem que quantos membros podem concorrer, etc. Mas quando chega o momento, há este trapacear. Devia era haver a liberdade de um membro que entender manifestar. Quer dizer, não pode ser proibido alguém dizer que eu desejo isso, desejo que não pode ser. Os partidos deviam fazer processos lícitos, processos claros, processos limpos. Por quê? Porque interessa à sociedade que os nossos processos sejam referência.
A Frelimo diz que os nossos processos eleitorais são abertos e a RNAM afirma que o partido até eliminou a exigência de que o candidato a qualquer cargo eleito deve ter um determinado número de anos como militante, porque isso era antidemocrático. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Os eleitores americanos dizem que a economia é uma das suas maiores preocupações nas eleições presidenciais deste ano. O nosso colega aqui na Voz da América, Scott Stearns, analisa a forma como os candidatos Joe Biden e Donald Trump estão a abordar uma economia que, segundo o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, está a criar emprego e a aumentar os salários. Um trabalho aqui narrado por Paula Alves Silva.
A eleitora do Wisconsin, Theresa Labs, está preocupada com a economia dos Estados Unidos e com a forma como a sua família vai fazer face aos custos mais elevados.
É difícil para uma família trabalhadora como a nossa ir às compras e não gastar $100, $150 todos os fins de semana e tentar perceber, ok, o que é que eu preciso hoje? O que é que eu posso comprar na próxima viagem daqui a uma semana? Os preços da gasolina estão a subir e eu não percebo porquê.
Labs diz que vai votar em Joe Biden na esperança de que ele continue a trabalhar ainda mais nos próximos 4 anos para facilitar a vida às famílias trabalhadoras. Essa ansiedade económica está também a alimentar o apoio a Donald Trump. Faye Bowling, eleitora da Georgia, diz que esta é a pior economia que já viu.
Sou avó de 73 anos e 17 filhos e digo-vos que nunca na minha vida vi esta economia tomar como agora. Sou totalmente a favor de Donald Trump e quero que todos saiam à rua e quero uma onda vermelha em novembro, porque temos de recuperar a Câmara, o Senado e a Presidência e manter este país fantástico.
A economia é uma das principais questões para os eleitores nestas eleições presidenciais, com a maioria das pessoas numa sondagem Harvard CAPS Harris, realizada no mês passado, a afirmar que a inflação é a maior questão que os afeta pessoalmente. Esta preocupação surge apesar de o Departamento do Estado dos Estados Unidos ter divulgado um número de contratações melhor do que o previsto no primeiro trimestre do ano, com os setores da saúde, da administração pública e da construção a criarem a maioria dos postos de trabalho, o desemprego a situar-se abaixo dos 4% e os salários a continuarem a aumentar. Trump afirma que a economia dos Estados Unidos está a entrar em colapso numa fossa de ruína e disse numa angariação de fundos na Flórida que ele é o homem certo para a resolver.
E as pessoas estão a querer mudar. Os ricos querem-na, os pobres querem-na, toda a gente quer mudar. O país está realmente a ir mal. Somos motivo de chacota em todo o mundo. Vamos conseguir essa mudança muito rapidamente.
Biden disse num comício no Nevada que está a dar a volta a uma economia que foi prejudicada pelo coronavírus e pelos cortes de impostos de Trump para os americanos mais ricos.
As coisas estão a mudar. O desemprego baixou drasticamente com mais nevadianos
a trabalhar hoje do que nunca na história do Nevada. E milhares de cidades em toda a América estão a assistir à grande história de regresso.
Biden diz que a economia também vai melhorar como parte do seu plano para perdoar alguns empréstimos estudantis.
Nunca deixarei de aliviar a dívida dos estudantes americanos que trabalham arduamente. E é apenas para o interesse da América que vamos fazer. E, mais uma vez, é para o bem da nossa economia. Está a ficar cada vez mais forte.
A sondagem de Harvard mostra as divisões políticas do país em relação à economia, com quase 2/3 dos democratas a dizer que a economia está no bom caminho. Mas apenas 12% dos republicanos refletem esse otimismo.
Seis meses após o início da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, Israel encontra-se numa encruzilhada. As forças do Israel não conseguiram erradicar o Hamas nem libertar os reféns que restam e alguns analistas dizem que a guerra pode escalar ainda mais.
Os meios de comunicação social israelitas afirmam que Israel vai comprar 40 mil tendas para evacuar os palestinianos de Rafah antes de uma planeada ofensiva terrestre. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou esta semana que Israel tem uma data para a invasão de Rafah no sul de Gaza. Analistas israelitas, como Amos Yadlin, antigo diretor de inteligência militar, dizem que mesmo sem uma invasão de Rafah, a guerra de seis meses com o Hamas está numa encruzilhada.
Escalation.
Pode ser uma escalada para uma guerra regional, por causa do Irão, por causa do Hezbollah, e passará de Gaza para o norte. De uma guerra limitada em Gaza para uma guerra regional, ou pode diminuir para um processo que diminua a escalada de guerra e resolva alguns dos problemas. Estamos realmente perante dias cruciais, talvez uma semana.
Tanto o Hamas em Gaza como o Hezbollah no Líbano são representantes do Irão e, segundo Yadlin, as tensões com o Irão aumentaram muito recentemente desde que os ataques israelitas mataram o general iraniano em Damasco no mês passado.
Israel teve muito cuidado em não atingir os iranianos. Desde 7 e 8 de outubro, quando o Irão lançou os seus representantes contra Israel, a partir do Líbano, da Síria, do Iêmen, do Iraque, Israel mudou a sua política e, neste caso, parece ser um grande golpe para o Irão.
Israel tem sido alvo de crescentes críticas internacionais devido ao agravamento da crise humanitária em Gaza. Segundo a ONU, mais de um quarto da população de Gaza está à beira da fome. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, disse à BBC que há provas plausíveis de que Israel está a usar a fome como arma de guerra em Gaza.
A punição coletiva que foi declarada com o cerco equivale, de facto, a um crime de guerra e tem de ser tratado como tal.
Israel diz que o problema é a distribuição de ajuda e afirma que não é responsável. Michel Atubel Radotzitsky é analista de segurança em Tel Aviv. Where the problem
lies? Há mantimentos suficientes a entrar. O problema reside na recolha dos bens entregues e na sua distribuição. Este é um dos principais problemas que estamos a enfrentar. Penso que temos de perguntar onde estão as organizações da ONU, onde estão as organizações da sociedade civil, onde estão as pessoas que precisam de distribuir estes bens.
O Egito tem sido o anfitrião das conversações indiretas entre Israel e o Hamas com vista a um cessar-fogo e à libertação de reféns, no meio de opiniões contraditórias sobre as suas possibilidades de sucesso.
Vamos começar com o futebol de salão africano. Amanhã inicia-se em Marrocos o CAN, a Taça das Nações Africanas de Futebol, e na primeira jornada, Angola, que está lá, defronta a equipa da casa Marrocos, é um jogo do Grupo A, onde estão lá também o Ghana e a Zâmbia. O treinador da equipa marroquina, atual bicampeão, Hicham Guigui, diz que Angola é uma equipa forte e disse que o público marroquino tem que entender isso. Para o técnico marroquino, a seleção de angolana vai jogar sem qualquer pressão. Ele descreveu o treinador de Angola, Marcos Antunes, como um dos melhores da modalidade. Antunes disse por seu lado que é a intenção da seleção angolana jogar com competência e parar a qualidade de Marrocos, recordando que a seleção marroquina é das mais bem cotadas do mundo. Marcos Antunes disse que há jovens na seleção angolana que querem mostrar a sua qualidade. O objetivo da seleção de Angola é tentar garantir um lugar no Mundial de Futebol de Salão a realizar-se no Uzbequistão mais tarde este ano. Há dois grupos neste CAN. No grupo B estão lá o Egito, Líbia, Namíbia e Mauritânia. Os dois primeiros de cada grupo passam às meias finais. Os três primeiros do campeonato vão ao Mundial. Vamos ver se Angola está lá. Ontem, na NBA, o angolano Bruno Fernandes esteve em ação pela sua equipa, o Atlanta Hawks, que perdeu com o Miami Heat 117-111. Foi preciso ir a dois prolongamentos, porque ao fim do tempo regulamentar estavam empatados a 101 pontos. No final do primeiro prolongamento, empatados a 107, Bruno Fernandes esteve em ação 21 minutos, marcou 12 pontos, teve 4 ressaltos.
Estimados ouvintes, esta é a Voz da América a transmitir a terceira parte da sua emissão vespertina em português a partir de Washington, quarta-feira, hoje dia 10 de abril. Eu sou Sérgio Nhambi, o Jaime Faria está na produção. Transmitimos em ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos onde quer que esteja. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, X e Instagram. A referência é Voa Português. Também pode nos encontrar no WhatsApp, o número é muito simples, é +1 202-251-9466. Conecte-se. Os títulos e destaques da emissão de hoje: filhos e netos do dirigente do Hamas mortos em ataque israelita. Comandante militar americano avisa que a Ucrânia está à beira da derrota sem ajuda americana. Presidente de Moçambique promete hoje apoio aos sobreviventes e familiares das vítimas mortais no naufrágio em Lunga. Na agenda africana, analisamos a qualidade de ensino superior nos países africanos de língua portuguesa. Às 14h01 na capital americana, votos de uma excelente escuta. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Começamos hoje em Angola. A Comissão Sindical no Ministério das Pescas e Recursos Marinhos convocou uma assembleia dos seus membros para o dia 17, na qual poderá declarar uma greve em protesto contra a falta de alimentação diária, cartões de saúde e por melhores condições de trabalho. A secretária para a Ação Social da Comissão Sindical justifica que esta decisão com o fato de o Ministério não ter respondido a grande parte dos pontos constantes do caderno reivindicativo apresentado pelo sindicato. Eugênia Chirimbimbi denuncia ainda que o que considera como irregularidades no processo de nomeação aos cargos de direção e chefia. Continuamos com o nosso programa. Hoje é dia de agenda africana. Como é de praxe, o Álvaro Lugero Andrade tem como hoje tema a qualidade de ensino superior nos países africanos de língua portuguesa, em particular em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, cujas universidades estão bem distantes do topo dos rankings africanos.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Através dos anos, várias instituições têm apresentado um ranking das universidades africanas. Vários itens são considerados para a elaboração destes rankings, mas nesses índices apresentados nos últimos 4 ou 5 anos, os estabelecimentos de ensino dos países africanos de língua portuguesa estão longe dos primeiros lugares. Há 2 anos, a Universidade Moçambicana Eduardo Mondlane esteve entre as 200 melhores universidades de África. Nenhuma universidade angolana está entre as 350 melhores universidades do continente africano. Nesta edição da Agenda Africana, eu falo com 2 professores universitários sobre esta situação e também trago uma reportagem que fizemos há algum tempo sobre o ensino superior, particularmente a qualidade das universidades em Angola. Ernesto Cabral Júnior é um professor universitário guineense, neste momento encontra-se em Portugal, é um dos meus convidados, e também o professor doutor José Flores de Moçambique. Mas antes de ir à conversa com os meus convidados, vamos aqui ouvir uma reportagem do Manuel José sobre o ensino superior em Angola.
O professor Dr. Nelson Domingos considera haver 2 razões que fazem com que as universidades angolanas não constem entre as melhores, mesmo dentro de África.
Angola é o país menos bem paga seus professores. As nossas instituições de ensino pouco produzem artigos científicos, não estão necessariamente ligadas às grandes redes de produção e investigação científica.
Outro PhD, durante muito tempo chefiou o Departamento de Psicologia de uma das unidades da Universidade Pública de Angola, Carlisa Sala, diz que
o fato de Angola nunca aceitar aderir à Convenção da Rússia, nós estamos à margem do continente africano, até também estamos à margem da nossa região da SADEC.
Paulo de Carvalho é professor catedrático, coordenador de mestrado e doutoramento em Ciências Sociais na Universidade Agostinho Neto.
Não é preciso propriamente estudar para poder ingressar. Este é o aspecto principal. O segundo aspecto está relacionado com a qualidade dos docentes. Deixa muito a desejar. O nível dos estudantes diminui, não só nos ingressos, mas também ao nível das saídas.
Para o doutor em Sociologia, o facto de haver estudantes de cursos de mestrado, mesmo de doutoramento, que compram trabalhos feitos por outras pessoas.
Tem que ser pessoas com doutoramento, assumir cargos de chefia ao nível das faculdades e das universidades. Nós hoje ainda temos mestres como reitores. Quando chegam lá fora, têm tal trabalho. É mestre e é reitor como?
Outro aspecto levantado como fator prende-se, segundo o professor de Relações Internacionais, Osvaldo Kaolo, com a ausência de liberdade académica.
Prova de que em Angola não existe educação, não existe universidades. O que nós temos é centro de extermínios do raciocínio. Não há liberdade académica.
Obrigado, Manuel José, sobre o ensino superior em Angola. Agora sim, falo com o professor Dr. Ernesto Cabral Júnior. Ele é guineense, mas neste momento encontra-se em Portugal. Professor Ernesto Cabral Júnior, obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Começo por si, por lhe pedir um quadro da situação do ensino superior na Guiné-Bissau, que segundo vários analistas não é um quadro animador.
Muito obrigado. Esta situação, eu diria que é uma situação preocupante já, porque os dados não mentem, não é? Os dados não mentem e essa informação deveria ser um ponto de partida para os dirigentes dos diferentes países, não é? Da países da língua portuguesa, países dos PALOPs, nesse caso, e dizer que a situação do ensino superior nos países africanos é uma situação que merece muita atenção. Muita atenção porquê? Porque comparando as realidades, não é? Tendo em conta a massa dos estudantes que saem desses países, diferentes países, para se inserirem nos estudos, sobretudo na Europa, nesse caso, não é? Que eu estou mais ligado. E eu diria que precisamos parar para pensar, e eu concordo plenamente quando se diz que o ensino superior nesses países é muito incipiente e que precisa de uma nova era, precisa de uma revolução, precisa de uma reforma, não é? E considerando as, os estudos comparativos, não é, com relação às outras, aos outros sistemas educativos. Eu diria que partindo da Guiné-Bissau, nós podemos concordar que se olharmos para a situação política, estou a falar aqui mais especificamente da instabilidade política, não é, que consubstancia enormemente na questão de não respeito às normas legislativas, estamos a falar da aplicabilidade, do cumprimento das normas que já existem, das legislações, não é, existentes. E estamos a falar aqui, por exemplo, como um exemplo concreto dos concursos públicos para a contratação de professores para o ensino superior, para nomeações das autoridades, dos dirigentes, não é, das universidades, dos institutos, que muitos se encontram, e partindo ainda, voltando mais atrás, para a questão da abertura, condições para abrir essas instituições. E que professores, estamos a falar aqui da escassez dos recursos humanos competentes para lecionarem no ensino superior. E isso está cada vez mais a criar problemas, porquê? Porque, olha só, os professores que lecionam no ensino superior, neste caso concreto da Guiné-Bissau, as suas competências, sem querer aqui minimizar, não é, o nível que cada qual tem, mas olhando para a realidade, é duvidosa, não é? As competências são duvidosas para lecionar nesses níveis. E, do mesmo modo, o resultado que nós temos sempre, ou seja, os produtos acabados dessas universidades têm também competências duvidosas que vão inserir na educação básica, no ensino básico, e vão ainda complicar a situação. Enfraquece cada vez mais a qualidade, e esses, quando chegam no ensino superior, não têm uma base, não é, que é aceitável para inserirem-se no ensino superior, e isso tudo deve-se a essa grande instabilidade política que mostra a falta de vontade dos políticos, dos dirigentes, não é, e os pressupostos da própria política no país, e que mais favorece interesses partidários, interesses pessoais, do que interesses governativos, do que interesses comuns da população.
Com este cenário, tirando de lado a questão da instabilidade política do ponto de vista académico, do ponto de vista de programação, na sua ótica, os passos que deviam ser dados para criar um fundamento para um ensino superior de qualidade na Guiné-Bissau, na sua ótica?
Não, os passos, eu quero só aqui referir que, se olharmos para o ensino superior na Guiné-Bissau, assim, de rasgo, um olhar mesmo cirúrgico e crítico, vamos dizer que teríamos que voltar atrás, acabar com tudo, na minha opinião, e começar tudo de novo, fazer uma reforma de raiz. Isto porque o próprio Estado, o próprio governo, precisa trabalhar o ensino superior público, ter uma única universidade de referência com todas as condições, não é? E com relação aos cursos que potencialmente serão oferecidos, e olhando para as áreas, para as necessidades do próprio país, e com isto construir o plano curricular, não é, necessário, que vai ao encontro, a favor das exigências do mercado guineense, e ter esta universidade como referência para todas as outras, tanto públicas que posteriormente serão construídas, serão abertas em outras zonas do país, e quanto as privadas.
Obrigado, professor Ernesto Cabral Júnior. E agora vou até Maputo, de onde tenho do outro lado da linha o professor universitário José Flores. Professor, obrigado por estar também aqui na Agenda Africana. No caso de Moçambique, algumas universidades, particularmente a Universidade Eduardo Mondlane, têm aparecido no ranking das universidades africanas, mas ainda muito longe, por exemplo, das 100 melhores do continente. Quero começar por lhe pedir um panorama do ensino superior em Moçambique e o que tem impedido as universidades moçambicanas de alcançarem um patamar superior.
muito obrigado. Eu penso que para melhor responder a esta questão, seria necessário contextualizar o surgimento das universidades nos países africanos. As universidades nos países africanos têm uma tradição não muito para além das suas independências. Para o caso de Moçambique, a nossa tradição de universidade, tínhamos uma única universidade apenas, e são 50 anos depois da independência. Então, a tradição de universidades não é comparável com a tradição de universidades na Europa e em outros cantos do mundo. Mas, para dizer que de uma universidade que nós tínhamos em 75, à altura da independência, hoje Moçambique conta com meia centena de universidades. Esta é uma mostra de que algo está sendo feito para que, de facto, a gente possa também participar não só neste processo de ensino, mas também de pesquisa rumo ao desenvolvimento dos países e, particularmente, neste caso, de Moçambique.
E quanto à qualidade em si, neste momento, do produto acabado, até que ponto as nossas universidades já estão a conseguir satisfazer o mercado? Estão a conseguir colocar pessoas que os formandos, quando saem, encontram o mercado de trabalho? E como vê também a produção da academia na influenciação das medidas, do pensamento, etc.?
Primeiro, dizer que resultante desta história, nós não temos tradição de pesquisa. A pesquisa começa a aparecer nos últimos anos como uma função fundamental e arcelce das nossas universidades. Neste contexto, podemos dizer que estamos um pouco enfraquecidos, pelo menos porque a pesquisa traz inovação, traz novas descobertas, e isto está mesmo relacionado com o estágio de desenvolvimento econômico. Não se pode apostar muito em pesquisa quando o país está deficitário de ponto de vista econômico. Eu penso que falta investimento nas universidades. Cada vez mais temos profissionais que vão respondendo aos desafios e necessidades de cada um dos países, mas é necessário que tenhamos este salto qualitativo do ponto de vista de um paradigma voltado para a pesquisa e deslocarmos um pouco para aquele paradigma anterior que era focadamente destinado ao ensino e aprendizagem. Eu penso que, do ponto de vista de competências, vamos melhorando com a introdução agora de uma prática que é a avaliação da qualidade institucional e da acreditação dos cursos, que é realizada neste momento pelo CNAC, que é o Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade. Nós cada vez mais vamos ficando conscientes das exigências e dos padrões internacionais para que a gente possa ter um output em termos de competências dos nossos graduados.
Avançou aqui há dois ou três caminhos. Na sua leitura, que outras pedras poderiam ou devem ser colocadas nos próximos tempos para que, no caso de Moçambique, as universidades caminhem em direção à maior qualidade dos seus formandos e também a uma maior produção do saber, nomeadamente através da investigação, como acaba de dizer?
Eu penso que um dos nossos estrangulamentos que nós assistimos no nosso contexto é o fato de a formação superior ainda continuar bastante cara para o bolso do nosso cidadão. Se for a ver o que acontece nos países desenvolvidos que subsidiam a formação superior, e isso não recai para o estudante. Neste contexto, se nós pensarmos a médio e longo prazo, numa situação em que o custo de formação deixa de ser financiado pelo próprio formando ou graduado, então teríamos uma situação em que ele estaria menos aliviado para poder investir na transformação. No nosso contexto, para além da camada jovem que entra para o ensino superior, e também boa parte é camada desfavorecida, e tendo que custear com todo um esforço para os seus estudos, também, por outro lado, temos a situação de trabalhadores, que, em parte, pode, de alguma maneira, reduzir este potencial em termos de competências que nós e o mercado almeja. Então, acho que este seria um dos grandes nós estrangulamentos que nós devíamos ultrapassar. Uhum. E podemos discutir ao mesmo pé de igualdade com os outros países. Só para ver o que acontece nos nossos países é que muitos optam por estudar para fora.
Uhum.
Então, esta opção pode não ser a mais adequada, porque nós, do ponto de vista financeiro, até é bom, porque nós vamos nos formar fora. Mas do ponto de vista de alimentar o nosso mercado, a nossa academia, a nossa produção científica, então aí ficamos com um déficit. Então eu penso que um dos caminhos que nós devemos apostar, inclusive, também invertirmos a pirâmide. Por que é que temos que ser só os africanos irem estudar para a Europa, para a América, para a Ásia e outros países, e não também fazermos aqui este verdadeiro intercâmbio estudantil, em que temos aqui estudantes de países desenvolvidos a virem fazer uma formação em África sobre qualquer área de conhecimento e ganhamos todos nós, não é? Então eu penso que é uma pirâmide que tem que ser repensada, é uma prática também que tem que ser vista de outro lado, de tal maneira que nós possamos valorizar as nossas academias e melhorar a qualificação dos nossos graduados.
Professor José Flores, desde Moçambique, e também o professor Ernesto Cabral Júnior, guineense, mas que neste momento encontra-se em Portugal. Obrigado por terem estado aqui nesta edição da Agenda Africana, em que abordamos a qualidade do ensino superior em alguns países africanos de língua portuguesa, que ainda se mantém longe dos primeiros lugares dos rankings das instituições superiores em África. E assim terminamos esta edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana.
Obrigado, Álvaro, por moderar essa análise. Vamos a seguir às notícias internacionais. Três filhos do líder do Hamas no exílio, Ismael Haniyeh, foram mortos num ataque aéreo israelita em Gaza, disse a agência de notícias Shahab, aliada ao Hamas na quarta-feira. O comandante das forças americanas na Europa disse ao Congresso na quarta-feira que a Ucrânia ficará sem projetos de artilharia e interceptadores de defesa aérea em pouco tempo sem o apoio dos Estados Unidos, deixando-os vulneráveis a uma derrota parcial ou total. No sinal de quão escassas eram algumas armas, o general comandante do Comando Europeu disse ao Comitê dos Serviços Armados da Câmara que a Rússia estava atualmente a disparar 5 projéteis de artilharia para cada um disparado pelas forças ucranianas e que a disparidade poderia aumentar nas próximas semanas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve hoje conversações na Casa Branca com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, que Biden elogiou pela sua oposição à invasão russa da Ucrânia e por melhorar relações com a Coreia do Sul. Biden disse que os Estados Unidos e o Japão estão a construir uma parceria de defesa e o Indo-Pacífico mais forte do que nunca. O presidente da República Democrática do Congo nomeou Judith Suminwa Tuluka para o cargo de primeira-ministra e torna-se assim a primeira mulher a chefiar o governo. Tuluka, de 56 anos, permanecerá no cargo até que o seu governo seja aprovado pela Assembleia Nacional. Judith Suminwa Tuluka tem sido descrita como uma confidente próxima de Tshisekedi e trabalhou no Ministério das Finanças e mais tarde como coordenadora adjunta do Conselho Presidencial de Observação Estratégica. A primeira-ministra prometeu trabalhar em prol da paz e do desenvolvimento do país. O editor de um jornal togolês detido por causa de uma reportagem sobre a morte de um apoiante do presidente foi libertado na terça-feira, disse o seu advogado hoje. A prisão de Apollinaire Mwemenese, de 71 anos, editor do La Depeche, aumentou os temores de uma repressão à imprensa antes das eleições. Ele foi preso a 28 de março e enfrenta 7 acusações, incluindo publicações de notícias falsas, com o objetivo de incitar o público ou militares a se rebelarem contra o Estado. A organização Repórteres Sem Fronteiras pediu a sua libertação imediata, condenando a sua detenção como desproporcional. Em mais notícias, a polícia sul-africana anunciou hoje ter detido 6 suspeitos do assassinato do jogador de futebol Luke Flores, que militava no popular clube de Johannesburg, Kaizer Chiefs. O defensor de 24 anos foi morto a tiros na semana passada enquanto reabastecia o seu carro num posto de gasolina no subúrbio do nordeste da cidade, no mais recente incidente que chocou o país dominado pelo crime. O antigo diretor financeiro da organização Trump, Alan Weisberg, que já cumpriu pena de prisão por fraude fiscal, foi novamente condenado hoje pelo Tribunal de Manhattan a 5 meses de cadeia por ter dado informações falsas durante o recente julgamento civil do antigo presidente. O mesmo, de 76 anos, começou a trabalhar há 50 anos como revisor oficial das contas do pai de Donald Trump e foi diretor financeiro da organização Trump de 2005 a 2021. Confessou-se culpado do perjúrio do início de março. Allen admitiu ter mentido durante o anterior julgamento civil de Trump. E chegamos ao fim da nossa emissão. Foi um prazer imenso estar na vossa companhia. Eu sou Sérgio Nhambi. O Jaime Farias esteve na produção. Voltamos amanhã com mais notícias. Cuidem-se.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão empenhados em combater vigorosamente a utilização crescente da tecnologia por parte de governos autoritários para violar os direitos humanos e minar a democracia, afirmou o secretário de Estado Antony Blinken durante a Cimeira para a Democracia em Seul, Coreia do Sul. Isso começa por reforçar a nossa capacidade de resistência contra os esforços dos governos autocráticos para semear a desconfiança na democracia, enfraquecer as nossas instituições, ultrapassar as fronteiras e atingir as pessoas nos nossos países. Uma parte essencial deste processo é combater a desinformação e a informação errada que os governos autoritários espalham para polarizar as nossas sociedades. Os Estados Unidos estão a trabalhar para ajudar as pessoas que vivem sob regimes repressivos como o Irã a ter acesso a ferramentas digitais, incluindo a internet sem censura, disse o secretário Blinken.
Last September, when the killing of Mahsa Amini by Iran's security forces sparked months of massive protests.
Em setembro passado, quando o assassínio de Mahsa Amini pelas forças de segurança iranianas desencadeou meses de protestos maciços, o regime reprimiu violentamente, matando centenas de pessoas, prendendo dezenas de milhares de outras e encerrando sistematicamente a internet. Em resposta, juntamos-nos a empresas e grupos da sociedade civil para ajudar a fornecer ao povo iraniano acesso contínuo à internet e a outras ferramentas de comunicação vitais para que pudessem continuar a comunicar uns com os outros e com o mundo exterior, chamando a atenção para os abusos do regime. Não é só no Irã que o setor privado e a sociedade civil estão a trabalhar com governos democráticos para combater o autoritarismo digital. Desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2023, empresas e cidadãos dos Estados Unidos e de outras democracias tem estado na linha de frente a ajudar a Ucrânia a defender a sua independência, explicou o secretário Blinken.
These volunteers have helped maintain connectivity for Ukrainian government institutions and citizens.
Estes voluntários ajudaram a manter a conectividade para as instituições governamentais e cidadãos ucranianos, apesar dos ataques implacáveis, fornecendo ao governo ucraniano acesso gratuito a uma nuvem segura para armazenar bases de dados nacionais sensíveis, ajudando a combater as campanhas de desinformação de Moscou nas redes sociais. Em última análise, estamos otimistas quanto à capacidade de a democracia funcionar num período em que a tecnologia está, mais uma vez, a reorganizar a vida do mundo, afirmou o secretário Blinken. Cito, apesar de todos os desafios que essas tecnologias disruptivas apresentam, nenhum sistema de governo está mais bem equipado para conduzir as forças que elas representam para melhorar a vida de nosso povo do que a democracia. Fim de citação. Deste foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.